Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 8 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais um código de 3 meses grátis para o Todoist Premium, dessa vez um presente do nosso ouvinte Éder Ribeiro. Então anota aí a primeira letra do código, que é a letra T de Tatu, e fique esperto hoje à tarde lá no meu Twitter, que é lá que vem o resto. O link para o meu Twitter, que é MVC Mendes, está aqui na descrição, junto do link da página de resgate, lá no site do Todoist. Muito obrigado ao Éder pelo código e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Disney, que conversou com os estúdios 21st Century Fox a respeito de uma possível aquisição. De acordo com a CNBC, nesse momento as negociações estão paralisadas, mas a ideia da Disney é comprar uma parte da Fox, incluindo lá as redes FX e National Geographic e algumas franquias de filmes e séries. Já uma coisa que ninguém soube dizer ainda é se os valores dessa aquisição chegaram a ser discutidos, mas é possível que essa informação acabe aparecendo nessas empresas voltarem a conversar. E já que o assunto é TV, deixa eu comentar que as TVs da Sony que rodam o sistema Android TV estão recebendo um update para instalar o Google Assistente. Nesse primeiro momento, só as TVs desse ano e alguns modelos do ano passado estão recebendo atualização, e feito isso, o pessoal consegue controlar os objetos inteligentes da casa ou fazer lá pesquisas apertando o botão de microfone que tem no controle remoto. Ainda sobre TVs, a Amazon anunciou ontem uma versão simplificada do acessório Fire TV Stick. O nome desse produto novo é Fire TV Stick Basic Edition, ele vai ser lançado em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Para quem não conhece esse produto, ele é uma espécie de resposta da Amazon para o mercado que hoje é dominado pelo Chromecast do Google, mas esse Basic Edition tem uma vantagem bacana que é o fato dele ser independente, ou seja, não precisa lá se conectar um celular para funcionar. Por enquanto, a Amazon não confirmou ainda o preço do produto aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, quando ele for lançado, ele vai custar só $50. Agora, falando em produtos no Brasil, deixa eu comentar que a Nikon parece ter desistido de operar por aqui. A empresa anunciou que a partir de 1º de janeiro do ano que vem ela vai fechar o e-commerce no Brasil, o que significa que não vai mais dar para comprar lentes e câmeras, mas assistência, garantia, atendimento ao consumidor vão continuar funcionando normalmente. E enquanto isso, no mercado de carros autônomos, a coisa está evoluindo de um jeito bacana lá nos Estados Unidos. Ontem, a cidade de Las Vegas anunciou que vai expandir os testes com transporte público autônomo pela cidade, enquanto a Waymo, que é do Google, né, anunciou trajetos autônomos gratuitos lá na cidade de Phoenix. No caso de Las Vegas, agora o mini ônibus autoguiado vai fazer um trajeto de coisa ali de 1 km com direito a 3 pontos de parada, o que não é bastante, né, mas já é uma evolução, enquanto a Waymo vai estrear a modalidade do serviço sem ninguém ali no banco do motorista, e por isso que é de graça, né, para o pessoal usar e eles poderem testar. E agora o assunto é o Facebook, que está sendo bastante criticado por ter feito um teste meio estabanado, envolvendo notícias falsas. O que eles fizeram foi priorizar comentários que acusavam o post de ser uma notícia falsa, mas o problema é que, como esse é um tipo de comentário meio frequente lá na rede, diversos veículos de comunicação de verdade acabaram sendo afetados. O que começou a acontecer é que os posts de sites tipo a BBC, New York Times e assim por diante passaram a mostrar comentários chamando esses sites de mentirosos, e o Facebook encerrou o teste rapidinho ali para não piorar as coisas. Comentando essa confusão, o Facebook se limitou a dizer que esse teste serviu para priorizar comentários que levantassem dúvidas a respeito do conteúdo para ver se isso ajudava o pessoal a combater a desinformação. Meio estranho, né? E ainda sobre a empresa, ontem a versão web do Instagram ganhou suporte ao recurso de bookmark de fotos. Esse recurso é aquele que deixa a pessoa salvar a foto de alguém num álbum privado ali dentro do Instagram, e por enquanto essa versão web só deixa as pessoas acessarem os próprios favoritos, ou seja, não dá pra favoritar, né? Fazer um bookmark de uma foto de alguém usando o Instagram no navegador. Bom, trocando de empresa, mas ainda falando sobre redes sociais, ontem o Snapchat anunciou os resultados financeiros do trimestre fiscal mais recente. Eles reportaram um faturamento de US$ 208 milhões, aumento de 62% ano sobre ano, mais um prejuízo operacional de US$ 443 milhões versus US$ 124 milhões do terceiro trimestre do ano passado. Parte desse prejuízo, uns US$ 40 milhões ali, é composta por unidades dos Spectacles que eles fabricaram e sabem que não vão conseguir vender. Já uma boa notícia que eles deram para os investidores é que o número de usuários diários aumentou 17% ano sobre ano e chegou a 178 milhões, mas isso fez pouco efeito. Depois da divulgação, as ações da Snap caíram mais de 15% em questão de minutos ali, para a alegria do Facebook. E enquanto isso, no Google, ontem a empresa liberou um update para o Pixel 2 XL para consertar aqueles problemas de retenção de imagem. Esse update diminui um pouco o brilho da tela e esconde os botões de navegação do sistema quando eles não precisam aparecer, e ele também traz uns ajustes novos lá de saturação da tela para a alegria de quem estava achando o display meio desbotado. Além dessa correção, ontem eles também liberaram um update de segurança mensal do Android e fecharam aquela brecha de segurança do protocolo WPA2 do Wi-Fi que apavorou todo mundo do dia desses. Agora o pessoal vai ter que esperar, né, essa atualização passar por todas as etapas lá, fabricante, operadora, então o negócio é esperar e torcer para isso aparecer logo para você, caso você use Android. Seguindo com as notícias sobre a empresa, o site 9to5 Google mostrou um aplicativo chamado Files Go que deve pintar lá na Play Store nos próximos dias. Ele permite transferências de arquivos entre dois aparelhos conectados lá na mesma rede e tem uns recursos complementares, né, de administração de arquivos, tipo renomear, deletar, copiar e mover as coisas que tem lá no aparelho, inclusive dentro de aplicativos. Já uma outra coisa que a empresa tá para lançar, dessa vez lá no Google Maps em resultados de busca, é um recurso que mostra um gráfico lá com tempo médio de espera em restaurantes a cada hora ao longo do dia. Ninguém sabe exatamente também quando que isso vai começar a aparecer no Google Maps e nos resultados de busca lá da web, mas a empresa já confirmou que tá testando esse recurso e vai lançar a coisa em breve para mais de 1 milhão de restaurantes ao redor do planeta. E enquanto isso, no Google Assistente, agora todo mundo está recebendo a habilidade de identificar músicas que estão tocando ali por perto do usuário. Essa espécie de Shazam nativo do assistente retorna o nome da faixa e do artista, as letras da música e os links para essa música no YouTube, no Play Music e no Spotify. E, por último, sobre o Google, ontem a empresa lançou um SDK bem legal chamado Resonance Audio. Esse SDK é voltado para programação imersiva e deixa os desenvolvedores implementarem áudio 3D nos ambientes de realidade aumentada e realidade virtual que eles estão fazendo. Com esse áudio 3D que acompanha lá o movimento do usuário, né, o movimento da cabeça do usuário, a sensação de imersão fica muito mais convincente e muito mais natural, e esse kit de desenvolvimento funciona tanto para o motor Unity quanto para o Unreal, e também tem vários plugins para programas de edição. E agora o assunto é a Apple, que liberou novos betas públicos do iOS 11.2 e do tvOS 11.2. Em especial, lá no beta do iOS, a Apple já implementou a correção daquele bug maluco, né, da autocorreção da letra I maiúscula que eu comentei aqui ontem, e ela também incluiu o Apple Pay Cash, que é o modo de pagamento peer-to-peer que vai pintar no iMessage lá nos Estados Unidos. E enquanto isso, nas notícias sobre o iPhone X, ontem a Apple anunciou uma lista de mais 14 países que vão receber o aparelho nos dias 23 e 24 de novembro, que não inclui o Brasil. Essa leva de lançamentos está concentrada lá no leste europeu e em partes da Ásia e também inclui a África do Sul. Seguindo com o papo sobre o iPhone X, o pessoal estimou que a versão de 64GB custa $357 para a Apple, o que daria lá para ela um lucro de 64% nos Estados Unidos, porque lá ele custa $1.000, né, modelo de entrada. E por último, sobre o aparelho, um desenvolvedor fez lá um aplicativo que fica fora da App Store, que é uma espécie de jailbreak para os animojis. O que rola é que hoje o iOS só deixa o pessoal gravar lá uns 20 segundos por vez com os animojis, e o que esse desenvolvedor fez foi usar umas APIs privadas da Apple para fazer e jogar lá no GitHub um aplicativo que dá mais tempo pro pessoal gravar a brincadeira. Quem tem conta de desenvolvedor consegue instalar o aplicativo no iPhone X pelo método de sideloading, né, que essencialmente lá é o jeito que o pessoal usa para testar os próprios apps antes de lançar na App Store, e o link tá aqui na descrição, caso você saiba o que tá fazendo e queira baixar. E por último, sobre a Apple, a empresa negou uma acusação que está pintando em vários veículos aí ao longo dos últimos dias, que diz que ela fez lá uma manobra fiscal para mandar dinheiro da Irlanda para as Ilhas Jersey, para essencialmente não ter que pagar imposto. De acordo com essas matérias, a Apple vinha usando as Ilhas Jersey como paraíso fiscal, né, desde 2013, que foi quando a Irlanda mudou lá umas leis tributárias, e a Apple reagiu falando que está todo mundo errado porque ela nunca deixou de pagar os impostos que ela tem que pagar. E por último, hoje eu vou falar sobre o Twitter, que anunciou que vai liberar os 280 caracteres para todo mundo nos próximos dias. A única ressalva aqui é que essa mudança não vai acontecer para japoneses, coreanos e chineses, porque os idiomas já são bem eficientes, né, no uso de caracteres. Ontem, junto desse anúncio, o Twitter explicou que os testes das últimas semanas, né, foram bem produtivos e que eles estão muito confortáveis com essa mudança, né? Ironicamente, eles também comentaram que mesmo quem tem lá acesso a 280 caracteres dificilmente passa dos 140. Ainda assim, a empresa falou que decidiu dobrar o limite de todo mundo, porque ela viu que, passada lá a novidade, né, o pessoal volta a usar o Twitter normalmente, com o conforto de ter espaço a mais ali quando quiser postar um tweet com um pouquinho a mais de 140 caracteres. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Da Fire TV Stick, beijo que... Vai ser difícil. Um de imersão fica muito mais conficente. No GitHub, um app que dá mais... De novo, GitHub, ficou estranhíssimo.